Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico G. Justiça humana ou justiça de Deus. Outro aspecto que de forma alguma deveria ser deixado de lado quando alguém objetiva conhecer mais amplamente a ordem de Melquisedeque também através da comparação com a ordem de Arão, referir-se ao aspecto da justiça associada respectivamente a cada uma destas duas ordens. Relembrando que o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo também é apresentado pelo Senhor ao mundo como o Evangelho da justiça de Deus, podemos observar nas Escrituras que o aspecto da justiça certamente é um dos pontos mais proeminentes para evidenciar o quão distintos e quão incompatíveis são a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão ou qualquer outra ordem sacerdotal que apresente alguma característica semelhante à ordem levítica. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por outro lado, visto que este tema já foi tratado no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus e que ele ainda será abordado em um capítulo mais adiante do presente estudo sobre o tema do Senhor Jesus Cristo também ser o Rei da Justiça, neste ponto gostaríamos de mencionar resumidamente somente alguns dos aspectos que nos parecem pertinentes a serem mencionados neste contexto da comparação entre as duas ordens sacerdotais em referência no presente capítulo. E um dos primeiros pontos que gostaríamos de ressaltar aqui, é que a justiça da ordem de Melquisedeque e a justiça da ordem de Arão recebem, perante o Senhor, identificações ou classificações distintas. Onde a justiça da ordem de Melquisedeque é denominada de justiça de Deus, de Cristo, do reino celestial, da fé ou que vem de Deus, e onde a justiça da ordem de Arão é denominada de justiça própria, da lei, que procede da lei, que há na lei, que procede de obras praticadas por nós ou que é segundo a criatura, conforme exemplificado, em parte, também nos textos a seguir. Romanos 10, 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Filipenses 3, 8 até 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Portanto, se olharmos para o aspecto da justiça sob o conceito da sua glória, podemos notar que cada ordem sacerdotal também apresenta uma justiça cuja glória é correspondente aos seus respectivos fundamentos e leis, o que mais uma vez acentua o ponto de que a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão têm critérios centrais que não possibilitam que elas sejam compatibilizadas. A ordem de Melquisedeque, a ordem da justiça segundo Deus, e a ordem de Arão, a ordem segundo a justiça dos seres humanos, a justiça própria ou segundo o esforço da carne, apresentam em relação à verdadeira justiça, uma das suas mais acentuadas e principais divergências. Por isto, Deus é tão enfático e até repetitivo nas Escrituras quanto a exortar as pessoas para não inclinarem os seus corações à ordem de Arão, porque ela, quanto à glória da sua justiça própria, é uma fonte de geração de muitas injustiças, acrescida do maléfico agravante de procurar ocultar as suas injustiças sob aparências de piedade ou devoção a Deus. Se retornarmos a considerar o texto de Romanos 10 citado acima, podemos perceber que a origem da tentativa da sustentação da ordem de Arão, também denominada de mandamento carnal no livro de Hebreus, pode similarmente ser expressa através da rejeição da justiça de Deus quando as pessoas preferem as tentativas de estabelecer a sua própria justiça. Também pela ótica da justiça, a ordem de Arão, em contraste à ordem de Melquisedeque, se mostra um berço que gesta injustiças já a partir da sua constituição fundamentada não em Deus, mas no ser humano ou nos esforços das pessoas para tentarem alcançar a sua justificação e a aceitação perante Deus. Em um dos seus ângulos, a ordem de Arão não quer negar ou rejeitar a Deus, inclusive quer Deus apoiando as pessoas, mas quer que o apoio de Deus venha a ser alcançado pelos caminhos que as próprias pessoas escolhem para que Deus as abençoe ou por mérito por terem cumprido um conjunto de obras segundo a lei do respectivo sacerdócio. Entretanto, considerando que os sacrifícios da ordem de Arão nunca puderam remover a sujeição das pessoas ao pecado e ao corpo do pecado, somente cobrir a culpa da sujeição ao pecado por um tempo para gerar uma postergação da condenação advinda da obediência ao pecado, a justiça desta ordem é carregada de injustiças. Ela é uma proposição de justiça que requer devoção à sua lei repleta de preceitos ou regras sem que jamais possa resolver os problemas mais graves das pessoas que a servem e aos quais ela alega querer servir, os quais, por sua vez, são a necessidade de libertação das pessoas da sujeição ao pecado, do corpo do pecado e de justificação para de fato poderem ser aceitas diante de Deus. Entre outros aspectos, a justiça da ordem de Arão é fonte de injustiça porque 1. Não consegue remir as pessoas daquilo que ela se propõe a remi-las. 2. Chama as pessoas para realizarem obras para com Deus que jamais poderão agradar a Deus. 3. Requer serviços, obras e recursos sob o pretexto de beneficiar as pessoas, mas que atuam exatamente contra o principal benefício que as pessoas necessitam para as suas vidas, que é a reconciliação com Deus. 4. Atrai e instiga as pessoas a quererem depender de Deus, mas se interpõe junto à porta do relacionamento com Deus para que ninguém, no aspecto prático, consiga se relacionar com Deus satisfatoriamente. Assim, além de não libertar as pessoas da sujeição ao pecado em geral, todas as demais derivações da injusta justiça da ordem de Arão nascem da principal injustiça que ela impõe sobre aqueles que se sujeitam a ela, a qual é manter as pessoas afastadas da verdadeira reconciliação com Deus. Acrescido, porém, do objetivo de colocar as pessoas sob um torpor ou uma ilusão de que fazendo as obras desta ordem, elas estarão no caminho em que, um dia, com ainda mais esforço humano, conseguirão se reconciliar com Deus. A interrupção de um adequado relacionamento da criatura com o único Deus Criador sempre foi e continua sendo a fonte de toda e qualquer injustiça, mas a ordem de Arão tem na sua proposição de justiça colocar um véu sobre as pessoas para que estas acreditem que é a partir da obra e dos esforços humanos que a reconciliação com Deus pode ser alcançada. Muitas pessoas que nos dias atuais continuam sujeitas ao pecado e ao corpo do pecado, não o estão pela falta de volume de conhecimento natural, o qual encontra-se abundante nas mais variadas áreas, assim como muitos não o estão por falta de esforço em relação aos preceitos da ordem de Arão ou similares a ela. Mas estão sujeitas a este tipo de injustiça porque, ao tentarem estabelecer a sua própria justiça, também se privam de conhecer a justiça de Deus e ao Senhor justo e reto na medida apropriada como deveriam conhecê-lo. Romanos 10, 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitarão à que vem de Deus. Tito 1, 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Jeremias 7, 23 até 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Oséias 4, 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Deus é amor, verdade e nossa justiça, mas como as pessoas conhecerão esta realidade se elas insistem em permanecer sujeitas a uma justiça injusta que, além de não ser capaz de remover os obstáculos para as pessoas poderem se reconciliar com o Senhor Eterno, ainda acrescenta outro conjunto enorme de mais obstáculos que se opõem à justiça do Reino Celestial. Por isto, na ordem de Melquisedeque, um dos primeiros pontos que o sumo sacerdote desta ordem evidencia a ser buscado por todo aquele que se associa à sua nova aliança referisse precisamente à justiça que é verdadeira e eterna perante Deus, aspecto relembrado no texto a seguir. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em contraste à ordem de Arão, que se baseia na não disposição das pessoas em conhecer a justiça de Deus e a Deus pessoalmente, resultando em uma das principais razões para a propagação da injustiça ou para as pessoas procurarem estabelecer a sua própria justiça, a ordem de Melquisedeque repete o que foi dito, por exemplo, pelo profeta Oséias, conforme segue. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 10, 12. Então, eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, erei o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Na ordem de Melquisedeque, a sua justiça é 1. A justiça justificadora mediante a graça de Deus. 2. A justiça misericordiosa e perdoadora. 3. A justiça cuja iniciativa de reconciliação do relacionamento das pessoas com Deus foi feita pelo próprio Senhor Eterno. 4. A justiça que chove do céu sobre aqueles que a recebem e não emerge da criatura tentando se justificar por seus próprios esforços. 5. A justiça eterna que fundamenta o próprio trono de Deus. Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Efésios 2, 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 2 Coríntios 5, 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Portanto, só o aspecto falho da ordem de Arão em propor a justificação das pessoas perante Deus através de meios indevidos ou o aspecto de propor as pessoas a viverem uma pretensa ou falsa forma de buscar esta justificação, consumindo a vida das pessoas em serviços vãos, já seria mais do que suficiente para que ninguém mais quisesse inclinar o coração para este tipo de ordem sacerdotal. Entretanto, assim como o conhecimento de Deus leva ao recebimento de chuvas de justiça e ao conhecimento da verdade que liberta, assim o desconhecer a Deus e a falta de um relacionamento apropriado com o Senhor Eterno leva a sucessivas injustiças, e por isto, a ordem de Arão se alastra também em muitas outras injustiças. A ordem de Arão pode até enaltecer e satisfazer por um tempo o ego daquele que sob ela presta cultos, frequenta as suas reuniões ou oferece sacrifícios, ou, ainda, pode apresentar diversos tipos de proposições de autoajuda na tentativa de justificação perante Deus, o que é uma outra maneira de fazer referência à justiça própria. Entretanto, ela jamais é capaz de apresentar uma provisão para verdadeiramente tratar com a raiz dos problemas centrais dos seres humanos ou o pecado gerador dos demais pecados, pois a solução contra a atuação da raiz dos problemas somente pode ser encontrada na comunhão de cada pessoa com Deus e que é fundamentada na justiça do Criador e não da criatura. Sem a justiça procedente do reino celestial, não é possível um indivíduo estar reconciliado com Deus e ter comunhão apropriada com o Senhor, sem a qual, por sua vez, uma pessoa não consegue nem discernir o que se passa em seu coração. Somente Deus pode iluminar tanto a injustiça que há no coração de um indivíduo como o caminho de justiça para o qual uma pessoa é chamada a viver e andar. Um aspecto exposto já desde a antiguidade também pelos profetas e salmistas. Jeremias 17, 9 até 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Salmos 139, 1 até 6 e 23 até 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 23, 1 até 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E além do exposto acima, retornando mais uma vez à questão de sumos sacerdotes e tabernáculos terrenos em contraste ao sacerdócio e tabernáculo do reino de Deus no qual o sumo sacerdote eterno Jesus Cristo opera, relembramos que a ordem de Arão não podia oferecer uma solução e nem sacerdócio eternos porque tanto ela como os seus sumos sacerdotes eram temporais. Mas também porque na sua proposta de atuação, esta ordem era discriminatória e resultava em muitas injustiças em relação a Deus e às pessoas. No formato e no pensamento da ordem de Arão não cabe o conceito de justiça para todos, pois se para os fortes e saudáveis segundo a carne já era impossível seguir toda a lei, como, então, os fracos ou debilitados iriam poder atender à lei da velha aliança? A ordem de Arão estava estabelecida sob o conceito da necessidade de locais físicos para que os sacerdotes pudessem exercer seus serviços sacerdotais, e já por isto, ela dependia de templos ou santuário terrestres, como já foi exposto anteriormente. Assim, qualquer religião que se estabeleça sob um conceito de templos ou de pontos de referência terrenos não poderá ser justa para com todos, pois, de alguma forma, ela acaba se inclinando a reconhecer de forma distinta aqueles que têm condições de irem aos seus templos ou pontos de encontro que estabelecem. Olhando somente para a sua proposição de adoração ou culto, a ordem de Aranjuez neste ponto é discriminatória no sentido de que nem todos podem chegar aos templos que ela constrói ou aos locais que estabelece para as pessoas se reunirem com os seus sacerdotes. Na ordem de Aranjuez, os fisicamente incapacitados, os enfermos, os debilitados pela idade, as crianças, os que não têm condições financeiras e tempo para se deslocarem aos locais de encontro, e assim por diante, são privados do contato com a manifestação de Deus, pois nesta ordem é esperado que Deus se manifeste no templo ou nos locais pré-determinados pelos sacerdotes da ordem sacerdotal. Na ordem de Aranjuez, essencialmente, Deus era convidado e esperado a vir a locais pré-estabelecidos. E sob o conceito de que Deus deve vir a um lugar definido pelas pessoas para que ali elas obtenham o acesso à presença ou à manifestação de Deus, a justiça da ordem de Aranjuez sempre será discriminatória para com alguém, de nada adiantando fazer a construção de santuário maiores e melhores, menores ou mais simples, concentrando as reuniões em um local ou espalhando-as pelas casas. Se as restrições de acesso aos locais onde Deus supostamente deve se manifestar continuam a existir para alguns, o que sempre ocorrerá na ordem de Aranjuez, independentemente das mais elaboradas estratégias, técnicas ou tecnologias que procure utilizar, a injustiça continua presente. Variando, talvez, em quantidade de pessoas, mas alguns sempre serão deixados de lado ou excluídos pelas regras que requerem que as pessoas acessem algum ponto remoto e mediadores para tentarem se relacionar com Deus. Uma vez que a ordem de Aranjuez, em contraste à ordem de Melquisedeque, foi constituída sobre a base das pessoas não quererem a Deus no coração ou continuamente muito próxima a elas, e o que resulta no andar por parâmetros exteriores e não por fé, não há como ela se libertar da necessidade de atrair as pessoas a coisas também visíveis, cujo acesso, por sua vez, de uma ou de outra forma, gera discriminação entre as pessoas. Portanto, uma ordem sacerdotal fundamentada na fraqueza da justiça humana não produzirá a justiça de Deus. Pelo contrário, um sacerdócio fundamentado na fraqueza humana tende a crescer na escala da injustiça. Por outro lado, na sua ordem sacerdotal, a de Melquisedeque, Cristo disse que ele sempre estaria tanto com cada pessoa individualmente como em qualquer lugar que aqueles que nele creiam se encontrassem em seu nome, não fazendo qualquer menção a tipos de locais ou meios específicos para os seus encontros. Uma vez que o sacerdócio de Cristo é livre e atua pelo Espírito de Deus, e não segundo as limitações da carne e das coisas materiais, este sacerdócio também é livre para sempre estar com aqueles que creem no Senhor, assim como para acompanhá-los a qualquer lugar que forem, não estando sujeito à injustiça de privar as pessoas de estarem em contínua comunhão com Deus através de Cristo onde eles estiverem. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote está com as pessoas em suas vidas pessoais o dia todo e não somente parcialmente como invariavelmente o fazem os sumos sacerdotes da ordem de Aranjuez ou seus representantes. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Mateus 1, 20, b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 18, 20. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Notemos bem que Cristo diz que está com cada um sempre. Ou seja, não há necessidade de dois ou três estarem reunidos para ele estar com cada pessoa que nele crê. Entretanto, Cristo também diz que onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele, ali também ele estará, ensinando-nos que para que haja uma reunião coletiva de cristãos, dois ou três já podem fazer com que ela ocorra desde que se reúnam no nome de Cristo e não no nome da instituição A, B ou C, ou em nome do grupo X, Y ou Z, ou, ainda, em nome do líder, pastor, padre, bispo, reverendo ou patriarca A, B ou C. Não importa quantos obreiros a ordem de Arão alice, quantos pontos de atendimento às pessoas ela disponibilize, quantos chamados líderes treine, fazendo-o inclusive a revelia do que Cristo ensinou sobre não haver líderes entre os irmãos de fé no Senhor, a ordem de Arão sempre continuará sendo injusta na sua proposição de cobertura espiritual, porque ela não consegue estar com todos e nem sequer com um só indivíduo em todo o tempo da sua vida. Somente na ordem de Melquisedeque temos um sumo sacerdote que pode continuar a nos ensinar até quando dormimos ou estejamos de alguma outra forma limitados a nos relacionarmos com outras pessoas. Quando o Senhor Jesus Cristo veio para revelar o novo e vivo caminho para a nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, ele começou a atender as pessoas nas ruas e foi às vilas e aldeias em que elas viviam, sinalizando que uma grande inversão do atendimento de Deus às pessoas ocorreria após Cristo revelar a justiça celestial também pela sua morte na cruz do Calvário em favor de todos os seres humanos. O Senhor Jesus começou a mostrar que Deus estava disposto a ir, sempre, onde cada uma das pessoas estavam. O Senhor Jesus não veio implantar outra ordem terrena, pois se o fizesse, inevitavelmente esta ação também incorreria nas mesmas limitações e injustiças da ordem de Arão. A concepção e a execução dos serviços da ordem de Melquisedeque são completamente distintas de qualquer conceito que o ser humano já tivesse visto e totalmente firmadas na justiça na qual o trono de Deus também está eternamente firmado. Romanos 5, 5 até 11. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Não importa se uma assembleia ou grupos de pessoas se encontram em um grande templo, em grupos pequenos nas casas ou até via alguma tecnologia digital, se as pessoas não deixarem o conceito da ordem de Arão para trás para viverem segundo a ordem de Melquisedeque como ela é oferecida para estar no coração de cada indivíduo, eles continuam sujeitos à ideia de que o ponto central da bênção de Deus está de alguma forma associada aos pontos de referência naturais. E não pela presença de Cristo e do reino de Deus no coração de cada cristão. Cristo em nós e nós em Cristo é a primeira e principal condição através da qual a ordem de Melquisedeque almeja manifestar a glória de Deus para cada pessoa. Deus, certamente, pode se manifestar de diversas maneiras, através de vários dons e acrescentar muitos benefícios quando os cristãos se encontram uns com os outros, mas isto jamais visa substituir o acompanhamento em tempo integral que o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque oferece a cada pessoa que nele crê. Retornando a este aspecto mais uma vez, se em alguma ordem sacerdotal as pessoas precisam estabelecer vínculos exteriores quer com pessoas ou lugares denominadas de santificados ou sagrados para poderem se relacionar satisfatoriamente com Deus, Este sistema está sujeito a uma condição de injustiça para com aqueles que não podem ter acesso a estes pontos referenciais. A justiça da Ordem de Aarão ou similares a ela produz injustiça desde o momento da sua concepção, quando já estabelece um público-alvo seleto que quer ou pode atingir, contrariando a justiça de Deus que não faz acepção de pessoas. Podemos ver nas Escrituras que a escolha de pontos denominados santificados e de uma classe especial de pessoas para realizar serviços sacerdotais no lugar de outros acaba, inevitavelmente, dividindo as pessoas entre líderes e liderados, mas também acabava fazendo com que os próprios líderes da Ordem de Aarão passem a advogar a si mesmos como sendo justos e distintos do povo espiritualmente leigo ou pobre que supostamente não compreende o que eles, líderes, dizem compreender sobre Deus. Entretanto, aos olhos de Deus, estes que se intitulavam líderes foram chamados de raça de víboras, porque acabavam priorizando os seus locais chamados de sagrados ou as suas estruturas religiosas, deixando de ter misericórdia com o seu próximo, muito menos com aqueles que não participavam de seus encontros coletivos. Assim, Deus declarou a Ordem de Aarão obsoleta também porque, em sua justiça, ela sempre foi injusta para com as pessoas criadas por Deus por não mostrar o verdadeiro caminho para a reconciliação com o Senhor, mas também por dividir as pessoas entre aquelas que teriam direito e as que não teriam direito de serem atendidas por Deus, completando o ciclo da sua injustiça perante Deus e perante as pessoas no mundo. Cumprindo-se a plenitude do tempo para o Pai Celestial revelar o sacerdócio que ele viria a oferecer em Cristo Jesus, Deus não permitiria que as pessoas continuassem sem uma provisão justa para todos poderem, em tempo apropriado, se relacionar com Deus e alcançar a vida eterna. 1 João 2:1-2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos 3:21-22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Quando os seres humanos encheram a medida da sua iniquidade, quando esgotaram suas tentativas e ideias, quando tudo seria somente uma repetição ou variação do que já era feito indevidamente por séculos, Deus disse basta, interveio, anulou a velha aliança e introduziu uma superior, justa, eterna e disponível a todo aquele que recebe a justiça mediante a graça de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, depois da vinda de Cristo ao mundo e da provisão de Cristo feita para remir as pessoas do pecado e da Ordem de Aarão, insistir nos preceitos da Ordem de Aarão já revogada é ainda mais agravante do que era antes de Cristo ser revelado ao mundo, pois é uma tentativa de sustentar a justiça injusta e já declarada por Deus como tal perante o mundo e perante todos os céus. Quando alguma ordem sacerdotal procura reestabelecer conceitos da Ordem de Aarão depois da vinda de Cristo ao mundo, ela tenta reatribuir o escrito de dívida já exposto e cancelado por Cristo na cruz do Calvário novamente sobre as pessoas. Em outras palavras, uma vez que um sacerdócio segundo a Ordem de Aarão existe basicamente para tentar justificar e reconciliar as pessoas com Deus através de obras da lei de um mandamento carnal, voltar a tentar restabelecer a Ordem de Aarão é uma tentativa de voltar a dar crédito a um escrito de dívida das pessoas associadas a esta ordem que já foi quitado plenamente. Pois se alguém ainda precisa de obras da lei ou frequentar reuniões para ser justificado e aceito diante de Deus, Cristo teria morrido em vão ou a sua morte e ressurreição teriam sido ineficazes e sem validade. Em sua escalada de injustiças, A tentativa de restabelecer a ordem de Arão não somente se opõe à justiça de Deus em Cristo, mas também se volta contra as pessoas, pois o que a ordem de Arão propõe às pessoas é elas voltarem a se sujeitar aos escritos de dívidas que elas não precisam mais tomar sobre os seus ombros. Ou seja, a tentativa de restabelecer a ordem de Arão é uma tentativa de reintroduzir a culpa do pecado e perante a lei que já teve a sua dívida quitada perante o pecado, a lei, a morte e Deus. E não são estas ações e intentos similares à ordem de Arão uma clara expressão de imputação de injustiça para os que já têm à disposição deles o recibo da quitação de suas dívidas para com a lei e para com o pecado? Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Indo ainda um pouco mais adiante, outro ponto de injustiças que a justiça que é segundo a lei da ordem de Arão ou similares a ela gera em contraste à ordem de Melquisedeque está relacionado ao fato dela, mais cedo ou mais tarde, incorrer na inversão da pretendida ordem de quem serve e de quem é servido. Para quem conhece as histórias da Bíblia em torno dos templos e para quem conhece a história de vários grupos que ao longo dos séculos se chamaram de cristãos e também se denominarem segundo os nomes dos grupos que constituíram, facilmente poderá observar que os cultos em templos ou em torno de castas distintas de pessoas no grupo acabaram culminando em serviços ao templo e aos seus clérigos em detrimento do povo a quem os sacerdotes supostamente deveriam servir. Na ordem de Arão, o fluxo da proposição dos sacerdotes servirem ao povo logo se inverte, e o povo é que passa a ser cobrado para servir os sacerdotes que se apresentaram ou foram apresentados para servir as pessoas em geral. Uma vez constituído o conjunto de aspectos de um sacerdócio que de alguma forma está sujeito a algumas características da ordem de Arão, o povo passa a ser requerido a fazer grandes sacrifícios para que o templo, o santuário ou qualquer outra estrutura terrena seja estabelecida. Mas depois, as pessoas ainda precisam fazer outro tanto de esforço, e ainda mais, para sustentar a estrutura erguida e suas classes de obreiros e sacerdotes, gerando uma demanda enorme de serviços exteriores e físicos para buscar a garantia de alguma bênção ou até para não ser acusado de ser negligente para com toda a estrutura estabelecida. Uma vez que a ordem de Arão está associada a uma justiça própria fraca e ao conceito de condenação que a sua lei ressalta precisamente pela ineficácia da sua justiça, esta ordem também incorre na cobrança de engajamento das pessoas em muitas obras a serem exibidas diante dos outros e no uso do medo, das ameaças contínuas ou das acusações de seus semelhantes promovida pelos seus líderes como alguns dos seus principais instrumentos para tentar manter as pessoas sujeitas às suas injustiças. 1 João 4, 18b. Ora, o medo produz tormento. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O legado pesado do Templo de Salomão, por exemplo, fez a injustiça recair sobre o povo em forma de pesada carga de tributos, o que, posteriormente, gerou guerras e uma divisão política e territorial da nação, enfraquecendo o povo que antes havia sido liberto do Egito a tal ponto que uma parte significativa dele chegou a ser espalhado por séculos pelas nações do mundo. O legado do Templo de Herodes, o qual era rei nos dias em que Cristo veio em carne no mundo, se tornou em um covil de ladrões e salteadores, inclusive com expressiva participação dos próprios sacerdotes e levitas como se todo aquele fardo pesado estivesse sendo atribuído às pessoas supostamente em nome de Deus. Conforme já comentamos anteriormente, a suposta devoção a Deus primordialmente através de coisas exteriores invariavelmente corrompia aqueles que estavam sujeitos a este tipo de ordem sacerdotal, desde as pessoas em geral como também os clérigos. Isaías 1, 21 até 23. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela, que estava cheia de justiça. Nela, habitava a retidão, mas, agora, homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Jeremias 5, 30 até 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Jeremias 12, 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Isaías 56, 11 até 12. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte, o dia de amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. Assim, olhando vários fatos históricos tão desoladores e que tão frequentemente se repetiam na história das tentativas de sujeição das pessoas à ordem de Arão, não é de admirar que Deus já de antemão profetizou muitas vezes que ao chegar a se cumprir a plenitude do tempo, ele estabeleceria, em contraste ao fraco sacerdócio levítico, um sacerdócio provido pelo próprio Senhor. E no qual, o Pai Celestial estabeleceria um único e eterno sumo sacerdote e pastor vindo da descendência de Judá e de Davi, e não da linhagem do sacerdócio a ser removido, conforme descrito, por exemplo, no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Por fim, neste tópico, podemos ver que a ordem de Arão também é fundamentada em uma justiça humana e não na justiça de Deus, porque ela procura inverter a glória de Deus na vida das pessoas para que a glória referente a aspectos que somente são pertinentes a Deus seja atribuída aos seres humanos falhos e corruptíveis. A ordem de Arão é tão hostil a Cristo também porque ela quer que o ser humano seja exaltado perante Deus e o mundo pelos seus feitos ou obras, e não que o ser humano se apresente em humildade, fraqueza e como aquele que necessita da misericórdia, do perdão e do cuidado do seu Criador em todos os aspectos da sua vida. Em seu afã de promover o ser humano, a sujeição à ordem de Arão ou similares a ela logo chega ao ponto de querer que a glória devida a Deus na vida de cada indivíduo passe a ser atribuída às pessoas que estão em posição de maior destaque nesta ordem, pois aquele ou aqueles a quem uma pessoa se submete em termos de sacerdócio, ou de quem um indivíduo busca cobertura espiritual, também são aqueles a quem ele passa a conferir a glória concernente à sua vida. Por isto, considerando que o Pai Celestial estabeleceu a Cristo como o cabeça de todo homem, quando um homem cobre a sua cabeça espiritualmente com a cobertura de um semelhante seu ou de algum aspecto da criação, ele desonra a Cristo. Ele desonra o sacrifício único e perfeito de Cristo na cruz do Calvário, o qual também foi apresentado diante de Deus nos céus eternos por aquele que foi feito o nosso sumo sacerdote eterno para que nunca mais venhamos a precisar de outros mediadores para um apropriado relacionamento com o Pai Celestial. 1 Coríntios 11, 4 e 7, a. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. em sua justiça própria que procura se justificar pelo zelo e feitos humanos, e não pela justificação oferecida por Deus em Cristo Jesus, a ordem de Arão também acaba incorrendo no desejo de receber para si própria ou dos seus líderes a glória referente aos feitos daqueles que estão sujeitos a ela, incorrendo na busca de cada vez mais elevar a figura do ser humano através dos seus pretensos atos de justiça. Assim, se em alguma proposição sacerdotal houver uma tentativa de estabelecimento de cobertura espiritual de pessoas sobre pessoas ou instituições sobre pessoas, ela tem sintomas e características da ordem de Arão, pouco importando o nome que uma pessoa tenta atribuir à posição de ser mediadora espiritual de outra ou à condição de se sujeitar à cobertura de outros sobre a sua vida. Ressaltamos aqui, então, que na ordem de Melquisedeque está muito explícito que Cristo é o novo e vivo caminho para um relacionamento pessoal e adequado com Deus. E Cristo é o caminho exclusivo de novidade de vida e não conjuntamente com mais um grupo de pessoas que querem se elevar a sacerdotes ou cobertura espiritual de outros e que alegam terem sido especialmente selecionados por Deus para este propósito. 1 Coríntios 1, 12 até 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Inteiramente diferente da ordem de Arão, a ordem de Melquisedeque atua para que a glória da justiça eterna seja sempre atribuída a quem ela é devida eternamente. Romanos 3, 24 até 26. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.